Na verdade, nós estamos num país capitalista, né? E, consequentemente, não é fácil para ninguém. E, nesses termos, eu creio que independe da questão cromática, né? Independe de ser negro ou não. Mas são as conquistas que, ao longo da vida, você tem que passar por elas. E é claro que exige trabalho, esforço e dedicação de todos, independente da cor, né?
Certo. E esse dia, o dia da consciência negra, você vê avanços nisso, você reconhece esse dia? Você acha que é válido a gente lembrar, falarmos nesse dia?
Completamente, 100%, claro, é muito válido, mesmo porque, se a gente pensar na questão da história de longa duração, não é? Se nós não fizermos nenhuma movimentação nesse sentido, corre-se o grave risco de se cair no esquecimento, né? Não é sem razão que os feriados, quase sempre católicos ou de cunho religiosos, são os que se mantêm. E não é sem razão também que uma história que lá se vai mais de 2.000 anos se mantém enormemente viva, exatamente por quê? Porque todo período, todo ano, ela é relembrada, né? Ela é trazida à tona, razão pela qual ela permanece viva na consciência das pessoas. Então é uma data importante, sim, para se lembrar e para que se tenha, né, essa história de longa duração, presente em nosso meio.
Lidinalva, a gente conversava aqui antes do programa entrar no ar, Lidinalva, que você me falou que os desafios, né, para você conseguir chegar no patamar que você chegou profissionalmente, você teve que, seguindo as suas palavras, teve que dar murro em ponta de fato, principalmente, além de tudo, pelo fato de ser mulher. É muito mais difícil?
Olha, é muito mais difícil porque, assim, no Brasil o racismo, o preconceito é levelado. E quando você entra num curso universitário, você vê a ausência dos seus, né? Então, se o teu representante não está lá, se você está começando a quebrar essa barreira, então alguma coisa de errado há, né? E assim, você entra na universidade, você está ali, mas o que que a universidade faz para manter esse aluno negro? Como que ele é tratado dentro das universidades, no curso de graduação, de pós-graduação? Então, existe sim, do meu ponto de vista, né, eu, Lidinalva, falando, uma barreira gigantesca para que a população pretas e pardo consiga chegar a nível superior, né? Aí tem todo aquele debate em relação a isso, porque se você percebe, os menos favorecidos socialmente é quem? Negros e pardos. Onde que eles estão? O que que eles vão fazer para poder estudar? Entre colocar comida em casa, entre sobreviver e manter estudando, eles vão preferir sobreviver. Então, tem essas barreiras também, tem as barreiras econômicas.
Você vê assim, professor?
Vejo, mas vejo também um problema social, né? No sentido, talvez, aí a gente poderia juntar os dois fatores, quais sejam social do ponto de vista financeiro, né? Então, a grande dificuldade que talvez as pessoas tenham, independente da cor, novamente, né? Não quero insistir muito nesse detalhe, é um problema social, porque para você fazer um terceiro grau, seja, né, principalmente se for particular, aí a coisa fica muito mais complicada, não é? Mas mesmo pública, você precisa ter dinheiro para manter-se lá. Então, muitos brancos pobres também sofrem, não é, da questão da manutenção, porque ele não tem dinheiro para se manter, né? Simplesmente por isso, né?
Eu já conversei algumas vezes, em outras oportunidades, com a Beth Leal a respeito disso também, falando das dificuldades que você teve, né, Beth, para conseguir se colocar no mercado e conseguir se impor também, né, juntando sempre as duas coisas, o fato de ser mulher e ser negra, os preconceitos que sofreu ao longo da vida. A Beth me contava numa certa ocasião aqui, de que numa ida dela para a Alemanha, com um grupo de professores, não é? E todos passaram pela alfândega, todo mundo passou, deu o seu passaporte ali bonitinho. Todo mundo passou. Quando chegou a vez dela, vai para a imigração, vai lá conversar com as autoridades. Poxa, mas por que justamente porque ela, né? Deixa só um detalhe aqui, que todos os companheiros eram todos brancos. Então, só ela foi parada. Vocês já enfrentaram situação assim? Vi que a Lidinalva já também já se arrepiou aqui, falou assim: eu acho que é isso mesmo que acontece.
Olha, isso quer dizer comum entre aspas, né, Beth? Nas nossas vidas diárias, tá? Então, assim, sempre vai ter esse tipo de impedimento. Eu lembro que uma vez eu estava com um grupo de pessoas no Chile e só tinha eu de negra. Alguém perguntou para mim: mas tem negro no Brasil? Sim, eu
É
escutei
da gente
isso.
ficar sem palavra, né,
Aí eu
gente?
falei assim: a população brasileira Na época era 52%. 52% da população brasileira se declara preto e pardo. Então, a negro no Brasil, eu sou negra e brasileira. Então, sempre tem esse tipo de impedimento, tá? De algum local. Eu posso dizer, porque assim, eu tenho um marido branco, né? E se eu estou com ele, as pessoas me tratam de uma forma. Se eu estou sozinho, o tratamento é outro.
Você enfrentou a situação assim já, professor? Passou por alguma situação assim peculiar nesse nível aí que as meninas aqui enfrentaram?
Sim, talvez por conta desse preconceito, como ela disse antes, diz com acerto, né? Por conta desse preconceito velado, não é? Que muitas vezes o brasileiro, de uma forma geral, ele não quer se aceitar preconceituoso em relação à cor.
Porque
né?
o que eu sempre ouço, gente, que eu sempre tenho ouvido aqui, eu falo, não, eu não tenho preconceito, eu não sou preconceituoso, eu aceito todo mundo. Já falando, eu acho que começando a falar assim, já é uma forma de preconceito. Então, o brasileiro, ele acaba sendo preconceituoso, sim. Acaba sendo racista, sim.
Sim, sim, sem dúvida, né? Claro que sim.
Não vamos generalizar, mas tem uma grande parcela, não é?
Tem, mas o problema do preconceito é um problema de retardo mental, né? Então, o cara que olha pra mim, né? E se ele vê aí uma questão cromática, e se ele olha pra mim, se ele vê que eu sou negro e por aí ele já aciona todos os mecanismos de preconceito dele, não há muito o que fazer com esse cara. Ele denota ter um retardo mental severo. Mas esse preconceito não se dá só do branco em relação ao negro. Claro que não. Existe um preconceito em relação a qualquer outro, ao nipônico, ao asiático, ao obeso, que sofre um preconceito enorme, ao homossexual. É claro, eu entendo que o que nos motivou essa conversa de hoje é o Dia da Consciência Negra, mas a gente tem que praiar, não é, essa discussão, para não se pensar que existe um preconceito exclusivamente, apenas e tão somente em relação ao negro, o que é falacioso, né? O que é uma bobagem, não faz sentido nenhum, né?
É por isso que eu digo que, e em geral, o brasileiro costuma falar assim, não, eu aceito todo mundo como é, eu aceito fulano porque é homossexual, eu aceito ali ele porque é de uma outra raça, mas no fundo sempre fica aquela dúvida, né? Mas você casaria com um, você se envolveria com um, daí, não, mas não é bem assim. Então, eu já ouvi muito isso. Exatamente. Casar, nem pensar. Aí, tem uma outra situação que aconteceu também essa semana. Se eu não me engano, foi em Minas Gerais também. E são coisas absurdas, assim, que eu fico imaginando como é que as pessoas ainda se declaram e fazem as coisas tão explicitamente. Mas aí tinha um vendedor, era um gerente de uma loja de eletrodomésticos em Minas Gerais, se não me engano, uma loja enorme, uma rede também. E ele estava na frente da loja ali arrumando uns cartazes e tal, já era quase chegando o fim de expediente, mas estava ali ajudando os funcionários e tal, e passou ali um casal de idosos, não é? E a senhora disse que perguntou para ele, eu queria falar com o gerente da loja. E eu falei, não, a senhora pode falar comigo, eu sou o gerente da loja. E ela ficou indignadíssima, como é, eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo uma loja desse porte colocar um negro para gerenciar uma loja desse tamanho. Então as coisas acontecem ainda assim escancaradamente.
Ah, isso acontece diariamente, né? Igual você falando aí da senhora falando. Eu tenho uma irmã que teve umas pessoas, uma senhora que olharam para ela e falou assim, me causa estranheza ver um negro dirigindo um carro bom para ela. Então, assim, quando se fala em racismo, que nós estávamos falando antes, né? O brasileiro, ele diz que ele não é racista, mas se você faz uma pesquisa, 66% fala que não é racista. Quando você pergunta quem já sofreu racismo, 99%, vírgula alguma coisa, sofreu racismo. Então, assim, a conta não bate.
E você acha que é preciso, vocês acham que é preciso, então, estipular, foi preciso estipular uma data para daí a gente abordar esse tipo de questão? Tem que isso não, a gente pode falar, isso tem que ser falado sempre, tem que ser falado nas escolas, tem que ser falado em casa, não criar uma data para daí a gente não pode ser racista, né? A gente tem que respeitar todo mundo. Até baseado no que você falou, né, professor? Então, se fosse assim, teria que criar o Dia da Consciência Asiática, o Dia da Consciência Gay, que fosse, não é?
Exato. Então, é claro que a data é importante e, consequentemente, né, o Dia da Consciência Negra, ela aparece como oposição ao 13 de maio, né? Então, nesses termos, funciona bem como momento privilegiado para um debate nesse sentido, né? Mas a criação da data por si só não resolve nada, né? Pois poderíamos colocar qualquer uma outra data, também não faria a menor importância, ou seja, isso não resolve. O que tem resolvido sim, me parece que ao longo desses tempos todos, e a história também, ela não dá saltos, né? A humanidade não se resolve assim em um ano, em uma década, coisa e tal. A história, ela precisa de um longo tempo, né, para que se reflita sobre isso, para que essas pessoas, né, morram. Né? Essas pessoas que não admitem, por exemplo, um negro gerenciar uma loja, ela precisa morrer, né? E aí depois que ela morrer, quem sabe, né, no futuro, os filhos, porque a questão do preconceito também ela é gerada em casa, né? Porque eu fico imaginando o quê? Por que uma criança, um cego, né? Eu vou lançar uma pergunta interessante, um cego tem preconceito racial? Porra, se ele nunca viu um negro, qual é o problema dele em relação ao negro, né? Talvez um cego não tenha, né? Então, se uma criança aprendeu isso em casa, não, olha, cuidado com aquele negro, porque ele é um bandido. Provavelmente o avô dele ensinou pro pai dele, que o pai dele ensinou pra ele, não é? Então, quando o avô, o pai dele morrer, quem sabe a criança tenha outro procedimento, ele veja o mundo de uma maneira diferente, as coisas possam mudar a partir daí, né?